Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Bernardo Suati e Filomeno Lopes. O acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China sobre a nomeação dos bispos foi prorrogado por mais 2 anos. Cabo Verde vai a votos pela 8ª vez. Trata-se de eleições autárquicas com regras especiais introduzidas devido ao Covid-19. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Quem não vive a gratuidade fraterna transforma a sua existência num comércio cheio de ansiedade, sempre medindo aquilo que dá e o que recebe em troca. Deus, pelo contrário, dá de graça, ao ponto de fazer com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020, em audiências sucessivas no Vaticano, os membros do Comitê Zayed Award for Human Fraternity, o cardeal Luiz Antônio Tagle, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Dom Charles John Brown, arcebispo titular de Aquileia e núncio apostólico em Filipinas. Finalmente, o Sr. Lee Baekman, embaixador da Coreia do Sul, junto da Santa Sé, em visita de despedida. O acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China sobre a nomeação de bispos foi prorrogado por mais 2 anos. Este foi o anúncio numa declaração emitida pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, dia em que deveria expirar o prazo. A Santa Sé, acreditando que o início da aplicação do acordo mencionado, de valor eclesial e pastoral fundamental, foi positivo graças à boa comunicação e colaboração entre as partes no assunto acordado, e está intencionada em continuar o diálogo aberto e construtivo para promover a vida da Igreja Católica e o bem do povo chinês. O comunicado é acompanhado por um longo artigo do jornal L'Osservator Romano, no qual são explicadas as razões desta escolha. As duas partes, lê-se no artigo, avaliaram vários aspectos da sua aplicação e concordaram, através da troca oficial de notas verbais, em prorrogar a sua validade por mais 2 anos, até 22 de outubro de 2022. O objetivo principal do acordo é apoiar e promover a proclamação do Evangelho na China, reconstituindo a unidade plena e visível da Igreja. A questão da nomeação de bispos e da unidade dos bispos como sucessor de Pedro é de vital importância para a vida da Igreja, tanto em nível local quanto universal. Precisamente este elemento inspirou as negociações e foi de referência na elaboração do texto do acordo para assegurar, pouco a pouco, tanto a unidade da fé e comunhão entre os bispos quanto o serviço integral em favor da comunidade católica na China. Atualmente, pela primeira vez em muitas décadas, todos os bispos da China estão em comunhão com o bispo de Roma e, graças à implementação do acordo, não haverá mais ordenações ilegítimas. O artigo explica que, com o acordo, não foram tratadas todas as questões ou situações em aberto que ainda suscitam preocupação para a Igreja, mas exclusivamente o tema das nomeações episcopais. Citando o recente discurso do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin na conferência do PIME em Milão, o artigo lembra que surgiram alguns mal-entendidos, Muitos deles surgiram da atribuição ao acordo de objetivos que ele não tem ou de ligá-lo a questões políticas que não têm nada a ver com o próprio acordo. A assinatura em Pequim, em setembro de 2018, foi o ponto de chegada de um longo caminho, mas foi também, acima de tudo, o ponto de partida para acordos mais amplos e mais previdentes. O acordo provisório, cujo texto, dado seu caráter experimental, foi consensualmente mantido confidencial, é o resultado de um diálogo aberto e construtivo. Esta atitude de diálogo, alimentada pelo respeito e pela amizade, é fortemente desejada e promovida pelo Papa Francisco, que está bem consciente das feridas trazidas à comunhão da Igreja no passado e após anos de longas negociações iniciadas e continuadas por seus antecessores e, numa indubitável continuidade de pensamento com os seus predecessores, restabeleceu a plena comunhão com os bispos chineses ordenados sem mandato pontifício e autorizou a assinatura do acordo sobre a nomeação dos bispos, cujo projeto já havia sido aprovado pelo Papa Bento XVI. Quanto aos resultados alcançados até agora, foram nomeados dois novos bispos, enquanto vários outros processos para novas nomeações episcopais estão em andamento. Embora estatisticamente possa não parecer um grande resultado, ele representa, entretanto, um bom começo na esperança de alcançar progressivamente outros objetivos positivos. A aplicação do acordo com a participação efetiva e cada vez mais ativa do episcopado chinês está tendo, portanto, grande importância para a vida da Igreja Católica na China e, como resultado, para a Igreja Universal. Neste contexto, existe também o objetivo pastoral da Santa Sé de ajudar os católicos chineses, há muito divididos, a dar sinais de reconciliação, de colaboração e de unidade para uma proclamação renovada e mais eficaz do Evangelho na China.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, a COMECE, através de um comunicado, define a terceira encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, uma nova bússola que está revelando útil também a nível político. Indica o caminho para o desenvolvimento humano integral, especificando os passos necessários para transformar os nossos sistemas económicos e políticos e moldá-los, em particular, através da abertura, do diálogo, do compromisso, da solidariedade, da equidade, da atenção à nossa casa comum, da justiça, da promoção do bem comum e do apoio aos pobres e marginalizados. Os bispos da Europa destacam ainda que o documento pontifício também contém uma forte referência ao sonho de uma Europa unida, como foi imaginado pelos pais fundadores da União Europeia. Para o padre Manuel Barrios Prieto, secretário-geral da COMECE, deve inspirar o trabalho da Comissão dos Episcopados pelos próximos anos. O Papa Francisco convida todos nós, pessoas e instituições, a dar a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor, depois do Covid-19, um mundo justo e pacífico, com mais fraternidade e amizade social, afirma Padre Barrios. A COMECE ressalta que a encíclica exorta todos os homens de boa vontade a reconhecer e expressar a fraternidade comum na vida diária. O padre Barrios acrescenta afirmando que é um apelo por uma nova maneira de viver as relações, não apenas no papel, não apenas com palavras, mas através das nossas ações diárias, na nossa vida privada, pública ou profissional, indo além das divisões sociais, culturais e religiosas, como Jesus explica na parábola do Bom Samaritano, ou como São Francisco mostrou durante o seu encontro com o sultão Al-Malik Al-Kamal em 1219.
Cabo Verde vai a votos pela oitava vez no domingo 25 de outubro. Trata-se de eleições autárquicas com regras especiais introduzidas devido à Covid-19. Serão 320 mil os eleitores nas 9 ilhas habitadas. Na corrida vão estar mais de 60 candidatos para as câmaras municipais e igual número para as assembleias municipais que concorrem com o apoio dos partidos Movimento para a Democracia, MPD, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV, União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, UCID, Partido Popular, PP e alguns independentes. A primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, apelou esta terça-feira ao voto nas eleições autárquicas de domingo, afirmando que a abstenção representa uma renúncia ao poder que as pessoas têm para decidir. Em declarações à comunicação social, Lígia Fonseca certifica que a melhor forma de exercer a cidadania é as pessoas irem votar no dia 25 de outubro.
A melhor forma de exercermos a cidadania é, no dia 25 de outubro, irmos votar. Nós estamos a viver momentos, a nível mundial, muito difíceis, causados pela pandemia, causados pela alguma descrença na organização política existente. Então, a forma de nós cidadãos assumirmos o nosso poder é, no dia 25 de outubro, irmos votar.
Mesmo que nenhuma das propostas apresentadas merecerem a sua confiança, o facto de ir votar e votar em branco é uma forma de expressar o descontentamento, ressalta.
No dia 25 de outubro, saiam com as devidas cautelas que temos de ter hoje para ir votar. Vote no candidato, no partido, no grupo que acha que é capaz de corresponder aos seus anseios como cidadão. E mesmo que nenhuma das propostas que fez apresentada mereça realmente a sua grande confiança, o facto de ir votar e votar em branco, uma forma de expressar o nosso descontentamento.
Lígia Fonseca diz ainda discordar de quem escolhe o não votar como uma forma de protesto. Os cabo-verdianos vão às urnas neste domingo 25 de outubro para escolher os órgãos autárquicos que irão governar os 22 municípios nos próximos 4 anos. A nível nacional, participam nestas eleições um total de 65 candidatos, sendo 22 do MPD, 22 do PAICV, 7 da UCID, 2 do PP, 1 no município da Praia e 1 para a Assembleia Municipal na Boa Vista, e mais 12 candidatos independentes que disputam as câmaras municipais da Ribeira Grande, 1, de Santa Catarina, 1, São Domingos, 1, Tarrafal de São Nicolau, 1, Sal, 1, Tarrafal, 2, Praia, 4 e São Vicente, 1. As autárquicas de 25 de outubro serão seguidas de eleições legislativas e presidenciais, informa a Rádio Nova, emissora cristã de Cabo Verde.
E por hoje é tudo. Voltamos amanhã sempre, à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde e boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.